trajados, fazemos ideias feitas. Junta-se a nós o Alberto Gonçalves. Alberto, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde, Alberto Gonçalves. E hoje o Alberto quer falar sobre Auschwitz. Isto depois de ontem mais de 200 sobreviventes terem regressado ao campo de concentração para assinalar os 75 anos da libertação.
É verdade. Eu ouvi também o espaço do José Manuel Fernandes aqui na Rádio Observador e é evidente que concordo em praticamente tudo com ele. Auschwitz foi aquelas banalidades que se dizem, que todos dizemos e que temos que dizer, porque são óbvias. Auschwitz foi uma máquina de extermínio que, sem paralelo na história da humanidade. Os sentimentos ou as atitudes ou os objetivos que moveram Auschwitz, infelizmente não eram inéditos e continuarão a existir. Da forma que aquilo existiu, não temos muitos outros exemplos, e daquela exata forma não temos mais exemplo nenhum. Felizmente há o Gulag, mas não tinha a mesma, digamos, embora os resultados fossem muito semelhantes, não teve a mesma eficácia. O que eu... Discordo não, tive uma experiência diferente do José Manuel Fernandes, foi do facto de ele visitou Auschwitz, eu também visitei há uns 15 anos, e eu não consegui ter a noção, a presença lá não me deu a exata noção do que tinha acontecido. Senti-me um intruso, assim, um turista. Não fui ao ponto de fazer a figura que vi algumas pessoas fazer. Eu vi uns turistas orientais, presumo que japoneses, encostados a um muro de Auschwitz, do primeiro Auschwitz, ao primeiro, e depois a Auschwitz II, Birkenau, mas eles estavam encostados a um muro onde eram fuzilados os prisioneiros, que nessa primeira, nessa fase eram até sobretudo prisioneiros polacos, eram pretos políticos, e não judeus, portanto, na maioria, e havia esse grupo de turistas orientais estava encostado ao muro para uma fotografia e a sorrir, ou a rir abertamente, e aquilo fez-me uma certa impressão e fez-me pensar que eu também, de certa maneira, estava a fazer ali a figura que eles estavam a fazer. Eu era ali um turista com condições de conforto a tentar imaginar o que se podia ter passado ali, e não consegui, de facto, imaginar. Não se consegue ter essa noção plena. Consegui ter essa noção mais apurada a ler uma série de coisas sobre o Holocausto, e sobretudo aqueles livros do Elie Wiesel, do Noite, e o Se Isto é um Homem, do Primo Levi, etc. Dito isto, o que eu queria, sobretudo, do que eu queria falar agora, era sobretudo da quantidade de gente, de facções muito distintas, que se juntou a esta comemoração, a esta efeméride da libertação de Auschwitz. E vejo muita gente a dizer aquelas coisas muito, muito bonitas e épicas de é preciso lembrar o Holocausto para que não se volte a repetir, etc. E é verdade que sim, embora a lembrança não impeça nada normalmente na história, mas vejo muitas dessas pessoas que condenam Auschwitz e o extermínio dos judeus, naturalmente, mas condenam na mesma a existência do Estado de Israel. Aliás, são alguns dos mais fervorosos antisionistas, é assim que eles próprios se definem, que vêm agora lembrar Auschwitz como uma catástrofe. Eu não digo que eles no íntimo defendessem o Holocausto e que estejam a ser meramente hipócritas, não acho que seja exatamente isso, mas acho que é impossível defender o Holocausto, valha-me Deus, peço perdão, homenagear as vítimas do Holocausto e estar contra a existência do Estado de Israel, porque o Estado de Israel é uma decorrência direta do Holocausto. O Estado de Israel é fundado, sobretudo, pela necessidade de alojar as vítimas do Holocausto. Os sobreviventes do Holocausto, peço perdão outra vez. Não era aquela gente, os que escaparam àquela morte programada e em série dos nazis, aquela gente tinha que ir para algum lado. E a solução que se encontrou pode não ter sido ideal, não havia nenhuma solução ideal de resto, mas era a solução menos má e a mais viável, era sem dúvida a criação do Estado de Israel. E é engraçado que nestas décadas, nem a lembrança do Holocausto impediu que o Estado de Israel fosse de longe o Estado mais perseguido e mais caluniado de todos os países do mundo, sem dúvida nenhuma. As resoluções do Conselho de Direitos Humanos da ONU praticamente são todas, ou mais de metade delas, são sempre contra Israel. E não é possível imaginar Israel sem a existência do Holocausto. O Israel existe porque existiu o Holocausto e porque era preciso que aquelas pessoas que andavam à deriva, que ninguém as queria, que ninguém as acolhia em lado nenhum, que fossem para um determinado destino. Não digo que seja hipocrisia, não digo que as pessoas, insisto, não digo que quem critica Israel e quem se diz anti-sionista, eu acho que muitas vezes é uma questão de ignorância, que não percebem o nexo entre uma coisa e outra. Não acho que essas pessoas defendessem a conclusão da solução final dos nazis, ou seja, o extermínio absoluto dos judeus. A verdade é que eles não conseguiram, os nazis não conseguiram. Felizmente houve quem escapasse. E essas pessoas tiveram que ter um destino que nenhum outro país lhes dava naquela dimensão, àquela escala, em massa. Houve muitos acolhidos aqui e ali, mas o acolhimento, o grosso do acolhimento, também bastante nos Estados Unidos, sobretudo, mas o principal acolhimento foi feito por aquele território da Palestina, e foi feito através da criação, foi possível através da criação do Estado de Israel. Não é possível, nós estamos sempre, todos os dias, vemos críticas ao Estado de Israel, exageros absolutos acerca da relação entre Israel e os países vizinhos que continuam a querer aquilo que os nazis quiseram, ou seja, o extermínio, a erradicação do Estado e, no fundo, o extermínio do povo que vive nele. Não podemos achar que o Holocausto foi uma sombra, um marco absolutamente negro da história da humanidade e criticar ao mesmo tempo a existência de Israel. A existência de Israel é decorrente, insisto, do Holocausto.
Obrigado, Alberto Gonçalves. Hoje o Alberto a escolher como tema Auschwitz, mas também esta questão de Israel e da Palestina. Já agora o Alberto falava da crónica do José Manuel Fernandes, o Contracorrente de ontem, está disponível em podcast, uma crónica intitulada Um Homem Não É Homem Sem Visitar Auschwitz. Portanto, quem quiser é só passar no site do Observador, em observador.pt. Está por lá esta crónica do José Manuel Fernandes e a Ana fica também disponível já daqui a pouco, as ideias feitas com Alberto Gonçalves.
É já a seguir.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.